Entre os silêncios e as euforias da noite autárquica, foi maior o festejo de quem ficou em segundo e maior o suspiro de quem, ganhando o país, perdeu a Praça Forte de Lisboa. Medina perdeu apesar da pandemia, Moedas ganhou apesar da campanha, terá Costa vencendo, perdido o ânimo agora que já lá vão 6 anos de governação, terá Rio um suplemento de alma para enfrentar quem o desafiar no próximo Congresso e no PCP a subida em Lisboa não afasta a queda de Loures, a incapacidade de recuperar Almada e o Barreiro, no Bloco a entrada no Porto, a permanência em Lisboa não apagam a irrelevância nacional agora acentuada e no Chega, que na estreia autárquica fica abaixo da votação de Ventura nas presidenciais, estes 19 vereadores pelo país mostram implantação. As autárquicas são um grande tema deste Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, por quem hoje vou começar para te perguntar se o facto do Partido Socialista, apesar de ter ganho, ter passado esta semana com estes sinais de algum desalento e com esta percepção de certo modo, de uma descida, resultam também do facto de António Costa ter, de certa forma, nacionalizado estas eleições com uma presença constante ao longo da campanha?
Sim, isso é uma das explicações. É evidente que a presença e o empenho que António Costa colocou na campanha tem este reflexo agora. E sendo óbvio que o PS manteve-se como partido com mais câmaras, com mais mandatos, com mais votos, há perdas significativas, para além desse lado que tem um enorme simbolismo e um significado político muito grande, que é Lisboa, mas há perdas significativas do ponto de vista eleitoral agregado. Quer dizer, se nós tomarmos todas as coligações em que o PS participou e, portanto, foi liderante, há 4 anos o PS tinha ultrapassado a fasquia dos 2 milhões de votos em autárquicas e agora ficou nos 1.876.000 votos. Portanto, o PS perdeu, percentualmente só perde 1,5 pontos porque votaram muito menos pessoas do que há 4 anos. E há leituras e acho que há sinais que merecem reflexão também no padrão de perda de votos. É como se o PS estivesse a consolidar aquilo que são as suas forças relativas, eleitoralmente, mas também a acentuar as suas fragilidades. Quando nós vemos o perfil sociodemográfico do voto no PS, isso já era visível até nas sondagens, houve uma sondagem muito interessante do Porto na última semana da Católica, em que o PS tinha um resultado muito baixo na sondagem, mas mesmo tendo um resultado muito baixo, era o partido maioritário entre os mais de 65 anos. Portanto, o PS está a tornar-se um partido crescentemente popular, isto é, com um apoio nas pessoas com menos rendimentos, menos qualificações e também nos mais velhos. Isso é uma força importante, por um lado, porque é isso que permite ao PS crescer um pouco, aguentar-se e ser muito competitivo eleitoralmente, em parte à custa da erosão do PCP nas áreas metropolitanas, mas também corresponde a um reconhecimento dos eleitorados daquilo que foram as respostas redistributivas depois da crise financeira, isto é, desde que o PS está no governo e até agora durante a pandemia. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, há sinais que eu acho que devem preocupar um partido que está no governo, porque o PS está cada vez com maiores dificuldades entre os jovens adultos, entre aqueles que estão há relativamente pouco tempo no mercado de trabalho, entre as famílias que têm filhos, e, de certa forma, a coligação ganhadora no centro-esquerda tem de ser uma coligação das classes mais populares, para utilizar uma linguagem que eu acho que toda a gente percebe, dos jovens adultos com filhos, com mais dificuldades financeiras e com uma transição mais difícil para o mercado de trabalho. Parece que esse lado está a ser perdido. O que é que a nacionalização da campanha pode ter feito? Nós falámos disso aqui a semana passada e eu chamei a atenção, já também na semana anterior, aquela discussão que se estava a iniciar sobre o caráter ilegítimo das promessas era bastante absurda. Porque o que há sempre a fazer é uma avaliação política, que eu, aliás, projetei muito para daqui a 2 anos e depois para daqui a 4. Eu acho que isso aconteceu já nestas eleições. E isso assentou numa coisa que tem sido uma marca d'água do PS nos últimos anos, é que as campanhas eleitorais, que são um momento fundamental para mobilizar o próprio campo político e, em parte, desmobilizar o do adversário, o PS está a falhar sempre. O PS começa as campanhas eleitorais sistematicamente com melhores resultados nas sondagens, mais uma vez isso aconteceu, para, durante as campanhas eleitorais, dilapidar esse capital e essa vantagem. E se olharmos para Lisboa e para os resultados de Lisboa, quer dizer, Carlos Moedas não tem um resultado nada por aí além. O que acontece é que foi capaz de mobilizar o seu campo, fez o pleno do seu campo.
E houve falta de comparência do outro lado.
E houve total falta de comparência. E aí podem ter existido reflexos da campanha nacional. Acho que em Lisboa o PS e Fernando Medina são penalizados pela sobrepresença de António Costa. E é um pouco estranho, porque António Costa é um político muito popular, com níveis de aprovação muito elevados, as pessoas não querem nenhuma crise política, querem que o governo dure até ao fim da legislatura, mas a sua entrada em campanha não traz ganhos. Reparem que foi assim nas últimas eleições legislativas e até nas europeias. E isso merece uma reflexão, porque é difícil discernir um sentido na campanha do PS. Não se percebeu sobre o que é que foi. E, aliás, se era para ser alguma coisa, deveria ter sido em torno daquilo que as pessoas reconhecem como vantagem comparativa do PS, que é precisamente a capacidade de responder e gerir as crises de forma distinta. Ora, não foi sobre isso. Foi sobre os investimentos futuros. Investimentos em obras públicas, que são uma coisa que tende a diferenciar pouco o centro-esquerda do centro-direita, quer dizer, não... que é que isto é quem está no poder que pode fazer isto, e ao mesmo tempo descentrou o discurso do PS de uma coisa que as pessoas iam perceber, iam reconhecer, é que a gestão social desta crise foi diferente da gestão social da crise anterior. Isso, aliás, deveu-se ao papel dos autarcas, e eu, por exemplo, estou convencido que se a campanha nacional tem sido sobre isso, em Lisboa havia maior mobilização, porque em Lisboa as pessoas percebem que a Câmara, em particular, teve aqui um papel muito, muito ativo. Portanto, a explicação tem a ver com a nacionalização? Tem. Acho que é uma boa lição que implica reflexão sobre o que fazer a partir daqui. Mas isso não é a única explicação, porque, apesar de tudo, quer dizer, o PS continua com uma enorme vantagem, e estou convencido que não fora a derrota em Lisboa, a conversa que tinha ocorrido nesta última semana tinha sido profundamente diferente, quer no PS, quer à direita.
E já agora, antes de irmos ao PSD, Pedro Marcos Lopes, como é que explicações é que encontras para este... aparentemente não valia de António Costa na campanha e para este erro de estratégia que resultou neste talento?
Eu não estou completamente convencido que tenha havido um erro estratégico, percebo as razões do Pedro Adão e Silva, não estou convencido que tenha havido um erro estratégico da parte do Partido Socialista. E não é querer já entrar no PSD, mas eu acho que estamos com sinais, digamos assim. Há sinais de que há uma mudança em curso no nosso panorama político-partidário, em muitas áreas, em muitos partidos, e no tipo de perfil sociológico até, de quem são os votantes dos partidos, quais eram os típicos, os eleitores tradicionais dos partidos nuns e quais são agora os eleitores tradicionais, os eleitores que agora são desses partidos. Por exemplo, no caso do PSD, era um partido que tinha como sua base muitos funcionários públicos, de mais bem remunerados, de gente de pequenas empresas e médias empresas. Eu acho que esse perfil está a mudar. Por exemplo, os reformados deixaram completamente de ser votantes no Partido Social Democrata, os funcionários públicos também foram abandonar um bocadinho o partido. Portanto, há aqui uma certa transformação. Eu acho que António Costa lutou com a arma que achava que vai ter e que vai ser a arma dele nos próximos dois anos, no próximo ciclo. E nesse aspecto eu não estou certo que tenha errado estrategicamente. Aliás, mais que eu tenho que dizer... Eu achei a campanha do Partido Socialista nestas eleições boa, bem estruturada, com uma linha coerente de discurso.
Mas não demasiado assente em António Costa, era só ele que aparecia todas as noites, sempre em comícios.
Mas até nesse aspecto, porquê? Ela é baseada em António Costa, porque António Costa era supostamente um ativo para os grandes meios urbanos, para as pessoas que votam menos no autarca e mais no panorama global. E o que é que nós tínhamos? Tínhamos e temos ainda, vamos ver daqui a uns tempos, um primeiro-ministro com uma elevada taxa de aprovação, que achou, que as pessoas acharam que conduziu bem a crise do Covid, e, portanto, eu percebo que o Partido Socialista e António Costa tenham apostado nisso. Portanto, nas outras câmaras, enfim, aí o combate é entre os autarcas, não é? E depois havia António Costa, que mesmo aparecendo em Moimenta da Beira, não interessa agora, no fundo estava a fazer campanha para os grandes centros.
Mas, Pedro, deixa-me só por causa disso, dos grandes centros. Acho que Lisboa é a principal vítima, Lisboa é a principal vítima da campanha nacional, porque, quer dizer, tradicionalmente os eleitores gostam de castigar sem que isso produza grandes efeitos, não é?
Sim.
Portanto, a ideia do cartão amarelo é isso. Aqui eu posso fazer isto...
Porque está a ganho.
Porque não produz grande efeito, não é só o estar ganho, não muda nada.
O problema foi menos o cartão amarelo, sabes? Eu acho que o caso de Lisboa, que se calhar lá vamos, teve uma envolvência que eu acho...
Sim, sim, mas eu estou só a dizer, mas alguma da desmobilização que houve, quer dizer, o PS perde muitos votos nas áreas metropolitanas, mesmo ganhando em câmaras onde tem votações muito expressivas.
Perde mais que os outros.
Perde mais que os outros, mas estamos a falar de, quer dizer, nós não nos podemos esquecer
que
quando olhamos para os concelhos mais populosos do país, a larga maioria são presididos pelo PS. E, portanto, mas tem perdas aí. E eu acho que há um tema político, por isso é que eu estava a falar dessa questão nacional, que não foi um bom contributo, no caso, que é o tema da sucessão de António Costa.
Ah, esse não.
Aquela encenação no Congresso do PS...
Mas tu achas que isso entrou neste...
Não, acho que entrou, pôs mesmo a jeito. Ou seja, pôs Fernando Medina mesmo a jeito. Para as pessoas aproveitarem para...
Nessa perspectiva, não, acho.
Acho que foi um tema extemporâneo para preencher um congresso que não tinha tema, mas que não, acho que ninguém ganhou com a introdução desse tema.
Eu acho que tu podes ter razão, mas não é dentro desse cenário. Eu acho que o problema da sucessão no Partido Socialista entronca no problema mais geral, que é a percepção de que o Partido Socialista se tornou hegemónico e que, no fundo, se tornou arrogante, de uma arrogância tremenda, porque já está a debater quem vai ser o próximo primeiro-ministro dentro de casa. Nesse aspecto, eu posso imaginar que isso pudesse ter algum efeito, mas é, lá está, é um efeito global, não é propriamente o efeito dirigido à campanha e aos temas da campanha. E esse efeito global encarna ou adapta-se àquilo que eu estou a dizer, que é, na minha opinião, que estas eleições serviram, no caso do PS, é para mostrar um desgaste do Partido Socialista. O que eu sei, hoje vou saber, é que as transições de voto, os movimentos que levam a que as maiorias mudem, que os partidos mudam de poder, particularmente em Portugal, nunca é através da mudança direta, imediata de votos. Esse centro que nós nos habituamos a ver como o que decide o poder não passa, de repente, do Partido Socialista para o Partido Social-Democrata. Há uma mobilização, há uma desmobilização. E neste setor, e neste campo, como ficou evidente pela taxa de abstenção, pela perda de votos no Partido Socialista, há uma desmobilização do eleitorado do Partido Socialista e é evidente uma desmobilização daquele eleitorado, do centro, que é um eleitorado flutuante. Isso pareceu-me claro. Aliás, porque, repara, não é só a perda de votos do Partido Socialista. É que o Partido Socialista perde esses votos na altura em que, por exemplo, o Partido Comunista também perde muitos votos. E o Bloco de Esquerda também perde muitos votos. Aliás, o Bloco de Esquerda é uma inexistência em termos de poder local. É um dos dados destas eleições que pode ser preocupante, mas é uma evidência. O Chega, em menos de um ano, tem 19 vereadores e o Bloco de Esquerda continua com 4. não é? E o Bloco de Esquerda mete-os, salvo erro em Lisboa, mete o Novo no Porto, mas o resto, quer dizer, mostra bem a falta de implantação do Bloco de Esquerda e este caráter, enfim, um bocadinho desprendido do que são as responsabilidades da governação e do que é, efetivamente, fazer política do Bloco de Esquerda. Mas, e terminando, eu acho que isto é que é um sinal avançado, e já vamos ao PSD, é um sinal avançado do Partido Socialista, sinal avançado, calma. Porque vem aí 2 anos de bazuca. E não é só bazuca. Quem tem memória lembra-se que o professor Cavaco Silva teve uma vitória retumbante numas legislativas com maioria absoluta, salvo erro, acima de 50%, mesmo, depois de uma derrota nas autárquicas. E vem aí 2 anos, repito, com muito dinheiro para distribuir. E, portanto, temos que ter cuidado nessa análise. Mas que foi um cartão amarelo.
Também temos que ter cuidado nessa ideia de que em 2023 as pessoas votam como se estivessem em 1991.
Ah, claro, obviamente.
Por um lado. Por outro, acho que há um risco na capacidade de materializar estas promessas, mas já disse isto a semana passada. Não estou tão convicto que entre autarquias locais, o modelo de gestão de fundos que está desenhado, aquilo que tem sido a ação do Ministério das Finanças, que a capacidade de concretizar tudo o que está previsto no quadro do financiamento europeu nos próximos 2 anos, seja como as pessoas esperam. E isso por um lado. E se juntarmos a isso, que há um tipo de exigência e maturidade dos eleitores que é diferente de 91, eu acho que é preciso cuidado com a aposta nisso, e é por isso é que eu acho que um dos sinais que deveria levar a alguma reflexão do lado do PS é precisamente que o PS é sempre mais forte quando consegue que o debate político seja em torno de políticas que têm a ver com os anseios, as necessidades, as ambições do eleitorado que pode ser mobilizado para votar PS. Portanto, é mais fácil ter uma discussão sobre, para recuar aqui uns tempos, sobre passos sociais, do que uma discussão sobre construir estradas e viadutos ou maternidades. E esses temas, que são os temas em que o PS fica sempre mais à vontade, têm desaparecido, não é? E é por isso que há uma parte do eleitorado que está menos mobilizado. E não sei se esse eleitorado, cujos problemas são a aquisição de habitação, a mobilidade, combinar a sua vida profissional com ter filhos pequenos, se propriamente o que vai querer ouvir em 23 é uma discussão sobre fundos e o que construímos. E, portanto, isso foi em 91.
Mas essas construções, como tu sabes, como bom keynesiano que és, derramam sempre dinheiro.
Está bem, mas tudo bem. Há aqui um lado há um lado que, aliás, tem estado ausente das avaliações políticas que as pessoas fazem agora, que é o comportamento da economia. Quer dizer, se o comportamento da economia, a avaliação da economia fosse decisiva para o voto, neste momento o PS tinha sido dizimado, não é? Porque tivemos a recessão económica mais profunda de que há a memória, de que há dados.
Teve uma...
Está bem, mas a verdade é que tivemos quedas do produto como nunca ocorreram. Sim. Apesar de tudo, com crescimentos do desemprego muito segmentados, em que aqueles que tinham situações mais precárias, que estavam numa situação mais frágil, foram precisamente os que perderam emprego. Isto são os jovens e os jovens adultos. E, portanto, é preciso perceber que as pessoas não votam só com base no comportamento da economia. E, portanto, mesmo que a economia continue a recuperar, isso acontecerá sempre tendo em conta a queda do produto, não basta essa recuperação, é preciso introduzir aqui outros fatores de mobilização política e também uma aprendizagem sobre o que é fazer campanhas eleitorais. Acho que há um total desligar da dinâmica e da lógica das campanhas e as novas linguagens e os novos formatos em que tudo deixa mesmo muito, muito a desejar, não? É como se aquilo que se passa nas campanhas passasse completamente à margem
passa,
de grande parte da população.
E
apenas um foco na mobilização das próprias máquinas partidárias. Isto é verdade para, aliás, para todos os partidos que têm máquinas partidárias, que na verdade, seja dito, são três, não é? O PCP, o PSD e o PS. Estes três partidos continuam a fazer campanhas
como se fazia
para mobilizar a sua próprios. Máquina partidária na expectativa que a mobilização da máquina partidária tenha um efeito de contaminação do espaço social e regional em que se inserem. Primeiro, as máquinas partidárias estão cada vez mais deprimidas, as campanhas são cada vez mais cinzentas, tristes e sem rasgo e imaginação. E o enraizamento local, social, das máquinas partidárias é cada vez mais pobre por fenómenos que são complexos e, em parte, cuja responsabilidade não é das máquinas partidárias. Acho que há um tema também que está sempre a ressurgir quando há eleições, que tornou-se uma espécie de... há um pré-crime, que é os partidos nomearem pessoas para cargos políticos. Passou a ser um pré-crime. É uma coisa extraordinária, porque todos os dias temos notícias, porque o Presidente de Câmara do PSD nomeou não sei quem do partido para uma coisa, porque o Governo do PS nomeou não sei quem do partido para outra coisa, e no PCP o mesmo nas câmaras municipais. Mas, desculpa lá, os partidos servem para quê, se não para criar também um pessoal político que é nomeado para concretizar as políticas que são definidas pelos partidos. Então, quer dizer, se as pessoas que são militantes dos partidos estão agora excomungados dos cargos políticos. Acho que se está aqui a caminhar para um absurdo que depois tem esta consequência
tem dois juízes, pronto.
Também do tipo de desinteresse e da forma como as campanhas são feitas.
Ressentando a questão também agora no PSD, se calhar começávamos mesmo por Lisboa, que foi a grande vitória que Rui Rio reclamou na noite eleitoral. E Pedro Marques Lopes, a vitória é de Rio, é de Moedas, é dos dois? Em que percentagem é que cada um deles tem uma quarta parte?
Em primeiro lugar é de quem aparecia no boletim, e o nome que aparece no boletim é Partido Social Democrata, e sendo democrático social, já agora também. Portanto, a vitória é uma vitória do PSD e de Rui Rio, em primeiro lugar. Depois, obviamente, de Carlos Moedas. E isso também não há dúvida.
Sabes que o Centro Democrático Social já não existe há muito tempo. É verdade. Há o CDS, Partido Popular.
Ah, pronto. E não é Centro Democrático Social, Partido Popular?
Não, não.
Mas é, pá, como eu sou velho, eu tenho desculpa. Ainda sou desse tempo. Ainda sou do tempo do Partido Popular Democrático, quanto mais do CDS. Bom, e portanto, é uma vitória, em primeiro lugar, de Rui Rio. E, em segundo lugar, de Carlos Moedas. Mas é, sobretudo, uma vitória do PSD. Essa vitória foi importantíssima, sobretudo, para Rui Rio. A vitória foi de Rui Rio e de Carlos Moedas. Mas foi, sobretudo, importante para Rui Rio. Porque, apesar dos resultados serem muito melhores daquilo que eu estava à espera e que disse aqui a semana passada, para mim, foram uma surpresa tanto os resultados de Lisboa como os resultados nacionais, porque os motivos, eu posso repeti-los, mas são evidentes. Vinhamos de um período em que era muito difícil mudar câmaras, onde a esmagadora maioria das câmaras ainda era do Partido Socialista, em que as circunstâncias objetivas da campanha do PSD eram extraordinariamente difíceis, particularmente de Rui Rio, extraordinariamente difíceis, vinha do pior resultado de sempre, teve muitas dificuldades em
arranjar... Isso torna mais fácil a eleição.
Não, porque isto é como a história das sondagens darem vantagem ou darem muita ou vantagem ou pouca vantagem. É se, por um lado, se dão muita vantagem... As pessoas acham que não vale a pena lá ir porque já ganhou o candidato, que se também, por outro lado, também há uma outra leitura, também desmobiliza quem ia votar naquele que há atrás. E, portanto, isto era uma... o partido muito desmotivado e muito dividido, não é?
Sobretudo dividido.
Nós, durante esta campanha, vimos que havia uma campanha de Rui Rio para as autárquicas e havia uma campanha de Rui Rangel para ele próprio a correrem ao mesmo tempo. Quer dizer, portanto, todas estas circunstâncias foram terríveis para Rui Rio e, portanto, Rui Rio, sai ele mesmo um grande vencedor. E nesse aspecto, um grande vencedor, já lá vou, não é? E nesse aspecto, Lisboa teve um aspecto decisivo, teve um caráter decisivo. Porque é pelo seu aspecto simbólico, pela capacidade que existiu de reter o eleitorado. Carlos Moedas não teve um resultado espetacular, teve um resultado pouco maior que o último resultado combinado de Assunção Cristas e de Teresa Leal Coelho, mas conseguiu fazer isso e conseguiu fazer bem. Apesar, e repito aqui, de tanto a campanha de Rui Rio como a de Carlos Moedas, para mim foram um desastre. Um desastre. Foram más. Desmobilizadoras, sem grande interesse, Rui Rio fartou-se de passar mensagens diferentes, Carlos Moedas é exatamente a mesma coisa, os debates correram-lhe pessimamente, o contacto populacional a mesma coisa, e no entanto tiveram duas excelentes vitórias. E isto explica-se, na minha opinião, fundamentalmente por aquilo que eu já disse, quer dizer, há aqui sinais de mudança, há sinais de cansaço com o Partido Socialista, sinais claros de que as pessoas querem uma alternativa porque olham para o Partido Socialista já como, com eu não queria utilizar a palavra, mas essa, com arrogância, este sinal que o Pedro Adão e Silva falava, para mim é claro esta história de que vamos escolher outro primeiro-ministro depois deste, e dentro dessa perspectiva, eu acho que está num processo que é o processo habitual. Costuma-se dizer em política que o poder não se ganha, perde-se. Mas isto tem um processo. Primeiro vai-se perdendo e depois é que se ganha. Bom, mas isto tem um problema, este meu raciocínio, que é assim, o Partido Socialista continua a ser de longe o partido mais votado, de longe o partido com mais câmaras, de longe o partido com mais mandatos autárquicos. É verdade, mas está em diluição. E diluição num local onde o PSD estava em quebra há muito tempo. Que é nos grandes centros urbanos. Mesmo, não é a questão das capitais de distrito, que é sempre muito dita, onde o PSD continua a ter poucas, nas 20 maiores, poucas.
Capitais de distrito, não.
Capitais, nos 20 maiores, nos concelhos mais populosos, o PSD continua a ter poucos, mas cresceu, sobretudo apanhou Coimbra e Lisboa, sendo Coimbra o 18º, mas Lisboa...
Nos mais populosos, sim.
Mas as capitais de distrito também têm influência e ganhou votos nesses locais, que era o sítio onde sistematicamente...
Só para aí quatro capitais de distrito que fazem parte dos 20 concelhos mais populosos.
Sim, só há quatro capitais de distrito.
Que é Braga, Porto, Lisboa e Coimbra.
Eu estava a fazer distinção...
Não, eu sei. Não, mas as pessoas falam... Fala-se muitas capitais de distrito, mas neste momento, nos 20 concelhos mais populosos do país, apenas quatro são capitais de distrito.
O Porto é o quarto mais populoso, que diz sempre Lisboa e Porto. É Lisboa, Sintra, salvo erro, Gaia e o Porto. Sendo que Gaia também é um bom exemplo, porque Gaia, o PSD desistiu de concorrer a Gaia, completamente, e mesmo assim subiu bastante. E o PS perdeu bastante também. Apesar de ser, enfim, nem há dúvida de quem é o vencedor. E, portanto, o que eu concluo disto é que há sinais. Agora, o problema é, o Pedro Adão e Silva falava destes problemas todos que o Partido Socialista irá ter na implementação das políticas em relação à bazuca, do discurso estar errado, na opinião dele. O problema do PSD é um problema parecido. Porque, das duas, uma, o Rio aproveita este foguete que teve, esta vitória pessoal que teve, e finalmente acerta num discurso e não continua a zigue-zaguear como fez nestes últimos anos. Zigue-zagueou por todo lado. Ia virar o partido ao centro, fazia alianças com o Chega à segunda-feira. Depois, terça-feira, afinal era de centro-esquerda, ia, quer dizer, tem que parar de zigue-zaguear. E depois... tem que se resolver, evidentemente, a questão interna do Partido Social Democrata.
E vai ser no próximo Congresso, ou seja...
Não sei se vai, porque o que se passou esta semana são sinais muito avançados de que está montado. Era importante Rangel candidatar-se em janeiro, francamente. porque isto
David Justino parece acreditar que isso é irreversível.
Isto não pode, quer dizer, vamos lá ver. Quando eu digo, primeiro, na questão de política, que tem que ter um discurso sério, não zigue-zagueante, para ter uma hipótese nas próximas eleições. A questão interna é fundamental, quer dizer, porque não se pode estar Rangel das duas uma. Ou andou a brincar com os militantes do PSD e com o eleitorado do PSD, ou não. Como eu acredito que ele não andou a brincar, ele não tem outra coisa a fazer senão candidatar-se em janeiro. Porque isto não é uma brincadeira, quer dizer. E depois fala em ciclos políticos. Quer dizer, não pode, tem que haver, de facto, uma clarificação. Mais outra clarificação, dir-me-ás tu. Mas tem de haver, quer dizer, não se pode andar a brincar à política, quer dizer, isto não faz sentido, não podemos andar. O PSD tem uma vitória eleitoral no domingo, uma vitória que foi importante na questão do sinal, repito isso, a questão dos sinais. Não pode ter ao domingo e passarmos a semana a uns rapazes aqui que ajudaram Carlos Moedas a dizer que a vitória não é nada de Rui Rio tem que se ir embora porque esta vitória é só do Carlos Moedas. Quer dizer, obviamente fazendo um caminho dentro do partido. Depois temos David Justino a dizer que Paulo Rangel tem que se candidatar, e eu acho que ele tem razão, mas ter este tipo de diálogo na praça pública, isto não faz sentido. Quer dizer, ou bem que o PSD se alinha no discurso e nas pessoas que não podem estar a fazer sistematicamente discurso alternativo, ou então, quer dizer, estes sinais que foram dados vão completamente pelo cano abaixo.
Pedro Adão e Silva, este sopro que o Rui Rio ganhou será suficiente para lhe dar mais força num congresso que, se adivinha, vai ser disputado entre ele e Rangel, provavelmente?
Eu não tenho resposta para essa pergunta. Porque há muitas coisas que não conhecemos.
E se a máquina estará com o Rio ou se estará...
Não sou capaz de avaliar isso, porque não sei até que ponto a máquina ainda estava com o Rio antes das eleições e, portanto, se o resultado eleitoral recompõe, de certa forma, essa relação. O que eu sei é que, pela segunda vez, Rui Rio ganha um balão de oxigênio por força de ter partido com expectativas mesmo muito baixas. Portanto, repete-se o que se passou na noite das legislativas, não é? O Rui Rio foi salvo pelas sondagens. E já agora, deixa-me falar sobre sondagens, porque acho que posso fazê-lo, porque neste momento já não tenho rigorosamente nada a ver com nenhuma entidade que faz sondagens, mas tive até recentemente. E acho que o ataque que tem sido feito às empresas de sondagem, nomeadamente por Rui Rio, é uma coisa com consequências muito negativas e faz parte, aliás, de um padrão de degradação e de quebra de confiança de todas as instituições que participam no espaço público e quem faz sondagens políticas também. E é muito injusto, revela desconhecimento, porque a ideia de que as sondagens falharam. Sondagens, como aliás as pessoas que fazem sondagens que costumam dizer com razão, mas isso precisa de ser repetido, são um retrato do momento, não são uma projeção do que se vai passar.
Não são bolas de cristal.
Tanto é assim que as sondagens influenciam o comportamento das pessoas. As pessoas também votam de acordo com o que vêem nas sondagens e, portanto, tomam opções de voto que são elas próprias condicionadas pelas sondagens. Em Lisboa, por exemplo, estou convencido que o PCP e o Bloco de Esquerda não teriam tido a votação que tiveram, não foram o facto das sondagens darem uma enorme vantagem a Fernando Medina. Segundo lugar, as sondagens têm dificuldades em captar a abstenção. As pessoas que respondem às sondagens são procuradas, telefonam-lhes para casa, batem-lhes à porta, telefonam-lhes para o telemóvel. E, portanto, os números da abstenção são sempre mais baixos em sondagem. Ora, o que nós vemos, e em particular nestas autárquicas, é que há uma grande assimetria na abstenção. A abstenção tem muito a ver com a capacidade de um campo mobilizar mais o seu eleitorado, fazer o pleno do seu eleitorado, e o outro fazê-lo menos. Portanto, isto baralha logo as contas. Portanto, as empresas que fazem sondagens, com pouquíssimas exceções, são empresas sérias, cuja grande parte da sua atividade é fazer estudos de mercado para empresas privadas e outras entidades. Portanto, não vão estragar o seu bom nome por causa de 3 ou 4 sondagens políticas que têm mais visibilidade. São pessoas sérias que trabalham nas empresas de sondagem, com metodologias que estão testadas, que podem ter erros e equívocos, mas que são trabalhadas e não são desenhadas de um dia para o outro. Esta ideia de que se pode atacar e criticar a seriedade e a idoneidade de um conjunto de profissionais e de empresas é uma coisa, de facto, que desqualifica bastante quem o faz e quem repete a crítica e a comparação com as sondagens noutro país, mas as sondagens nos outros países são melhores do que as sondagens portuguesas. Onde é que está a evidência?
Mas isso não resulta também da supervalorização que existe, tanto da parte política, jornalística
e até social, sobre as sondagens. Listas na forma como leem e como noticiam as sondagens, que muitas vezes são cheias de equívocos, na forma como as sondagens são reproduzidas na comunicação social sem qualquer filtro. Na alguma incapacidade dos políticos também lerem os resultados mais finos e algumas coisas que estão ditas nas sondagens, que não apenas a intenção de voto, que muitas vezes é o menos interessante nas sondagens. E, claro, também em equívocos metodológicos que criam surpresa. Por exemplo, houve uma sondagem que dava uma vantagem enorme ao Partido Socialista em Lisboa, que foi feita o trabalho de campo em agosto para telefones fixos. Regressando ao início do programa, quando eu disse o Partido Socialista é particularmente forte nos idosos e nos que têm menos rendimentos. Portanto, eu estou mesmo a ver, se eu faço uma sondagem telefónica para fixos em Lisboa em agosto, vou apanhar mais e pessoas idosas e com baixos rendimentos, portanto vou apanhar mais pessoas do Partido Socialista. Portanto, há problemas metodológicos. Agora, dizer que são compradas, são aldrabadas, quer dizer, é uma coisa que não... é mesmo um processo de trumpização do discurso público em Portugal e que não, ninguém ganha com isso. Mas há alguém que tem ganho com as sondagens, que é Rui Rio. Essa é que é a verdade. Não foram às sondagens, Rui Rio tinha tido dificuldade nas legislativas e teria voltado a ter agora. Quanto ao futuro do PSD, eu não sou capaz de avaliar exatamente o que é que se passa no interior do partido, o que é que se passará nas eleições diretas. Acho que há uma divisão profunda, lá está, entre o núcleo duro do eleitorado do PSD, eu diria até entre o núcleo duro do eleitorado de centro-direita, sobre aquilo que deve ser o caminho do centro-direita para regressar ao poder.
É verdade.
Há duas visões diametralmente opostas. E a existência dessas duas visões não corresponde a nenhum problema de caráter ou de lealdade. É só uma visão diferente sobre o que deve ser o caminho. Uma parte que acha que o que é fundamental é mobilizar muito a base militante e polarizar, criando uma lógica muito adversativa em relação ao Partido Socialista, e outra parte que acha que o PSD precisa de ser um partido recentrado, moderado, com capacidade de estabelecer pontos e não polarizar tanto o espaço público. É sempre essa discussão que está em causa no PSD e no futuro próximo do PSD. Agora, eu não sou capaz de dizer que interpretação é que os militantes do PSD e as bases militantes e as bases autárquicas fazem desta clivagem. Ao mesmo tempo que não sou capaz de saber se, agora não apenas deste ponto de vista da estratégia política, mas do ponto de vista das lideranças, se preferem Paulo Rangel ou Rui Rio, que correspondem claramente a estes dois, campos.
Uma clarificação.
Eu julgo que será muito difícil que o Congresso do PSD não seja disputado. Agora, qual vai ser o sentido do Congresso? Não sei. Agora, nós estamos em outubro, o PSD teve um resultado nas autárquicas acima das expectativas e, portanto, isso dá aqui um fogo adicional a Rui Rio, mas também percebemos que o risco de rapidamente esse capital ser dilapidado pela dinâmica interna do partido é grande. Não contribui muito aquilo que já vimos esta semana dos ataques. Isso não é um bom... Não vai ajudar ao posicionamento do PSD. E, por outro lado, não se pode dar como garantido que António Costa, em particular António Costa, nem sequer estou a falar do Partido Socialista ou do Governo, não podemos dar como garantido que António Costa não vai fazer nada. Isto é, que não vai interpretar os resultados eleitorais e que não vai mostrar alguma proatividade em relação a eles. E, portanto, eu acho que isso vai acontecer. E isso também vai condicionar o caminho do PSD.
Antes mesmo de fecharmos, já agora, o outro dos pontos da noite de algum interesse era também o PCP. Tivemos aqui um resultado que conseguiu ser, em que o PCP não conseguiu os objetivos a que se pretendia, à exceção de Lisboa, com João Ferreira. Pedindo-te uma leitura mais global sobre estas razões para esta erosão do PCP, pergunto também se o facto de João Ferreira ter conseguido contrariar esse mau resultado da CDU, neste caso também do PCP, também lhe, de certa forma, está aqui a fazer o tirocínio para um dia.
É fácil. Deixa-me começar pela tua segunda pergunta, porque essa é mais fácil e mais rápida de responder. Sim, João Ferreira vai ser o líder do Partido Comunista Português em pouco tempo. Isso me parece-me.
Mas claro. Como é que isso se resolve? O PCP, na sua história, só fez dois congressos extraordinários.
Eu sei.
Um foi a seguir ao 25 de Abril e outro a seguir à queda do Muro de Berlim.
Pois, mas eu estou convencido, se me permites, que...
Portanto, estás a anunciar um congresso extraordinário do PCP.
Não estou a anunciar.
Eu não digo que não vá acontecer.
O que eu estou a prever é que existirá um congresso extraordinário que designará João Ferreira como líder do partido.
Mas percebes, eu acho esse tema muito interessante, porque significaria que o PCP convocava um congresso extraordinário para mudar de líder. Ora, num partido cuja escolha da liderança faz parte de uma discussão ampla, de um processo coletivo de escolha...
Pedro, só que esse discurso, eu concordando inteiramente, só que eu acho que esse processo de escolha, essa discussão interna, já começou há bastante tempo, e particularmente por causa de João Ferreira.
Mas podiam ter criado de novo a figura do secretário-geral adjunto, como
podiam,
aconteceu no passado.
É mais um sinal em relação à minha tese, porque esta figura já existiu, com Carlos Carvalho, uhum, na altura
do
Álvaro Cunhal. E, portanto, eu acho que isso irá acontecer, até porque esse debate já houve dentro do partido.
Registei, Carlos Carvalho, João Ferreira, doutor Álvaro Cunhal.
Há que respeitar quem tem de ser mais respeitado. E portanto, acho que isso vai acontecer. Só que não vai resolver nada dentro do Partido Comunista Português, nem vai resolver nada para o Partido Comunista Português. E isso não é bom para a nossa democracia. Quero começar por aí. O Partido Comunista Português tem uma violentíssima crise estrutural, que lhe advém não exatamente das suas posições políticas, dos seus compromissos, dos seus acordos ou não acordos, da sua linha ideológica, mas de um acabar, digamos assim, do seu eleitorado, muito do seu eleitorado tradicional, dos operários, dos camponeses. Esse tipo de eleitorado está a desaparecer, eleitorado que sempre foi bem defendido, quero salientar.
E uma parte do funcionalismo público que sempre votou.
Exatamente, bem defendido pelo Partido Comunista Português. Parte do funcionalismo público também desapareceu. E, portanto, há aqui um problema de... a pior coisa que se pode dizer agora em relação ao Partido Comunista, há um problema de mercado para o Partido Comunista. Depois, o Partido Comunista teve muitas dificuldades em adaptar-se, não se conseguiu adaptar às novas realidades laborais e não conseguiu entrar naquelas faixas que se tornaram as faixas verdadeiramente desfavorecidas no mundo do trabalho. Nos precários, nas pessoas que têm aqueles empregos tipo Ubers. Ou seja, o Partido Comunista, que era um partido que defendia uma determinada classe trabalhadora, essa classe trabalhadora acabou, ou está em vias de acabar, e não se conseguiu...
Reagrupar noutros setores.
Não conseguiu, exatamente. Uhum. Não conseguiu ter discurso para outra classe trabalhadora que, utilizando os termos do Partido Comunista, provavelmente é muito mais explorada do que era essa classe trabalhadora há uns anos. E, portanto, esta é a primeira razão. A segunda razão é, de facto, a falta de discurso político. Quer dizer, esta lógica, o Pedro diz isso muitas vezes aqui, que o PCP é um partido que não segue a lógica dos outros partidos, e a conclusão disto é porque acha que o futuro, os amanhãs cantarão, só que os amanhãs temem a não cantar, temem a estar afónicos, e, portanto, é esta a razão para o Partido Comunista estar neste estado. Repara, o que aconteceu nestas eleições? Vem no seguimento do que tinha acontecido nas outras. foram perdas de votos, foram perdas de câmaras completamente que nós nunca imaginaríamos. Louros é perdida. Eu diria que conheço um conselho que eu até conheço relativamente bem, que tem sido bem gerida por Bernardino. Acabou, quer dizer, perderam eleições em municípios que o Partido Comunista Português tinha desde 1976.
Montemor-o-Novo, por exemplo.
Montemor-o-Novo, por exemplo. Quer dizer, desde 1976. Portanto, esta erosão não me surpreende. E eu agora quero dizer o mal, quer dizer, o problema que isto gera para a nossa democracia. O PCP sempre foi um partido institucional, sempre foi um partido com que se pôde dialogar e sempre teve a capacidade de institucionalidade, a revolta, a contestação. Isso vai desaparecer. E esse espaço, o espaço não desaparece, mas o PCP vai deixar de o congregar. E temo que quem o vai fazer vá fazê-lo muito pior para a nossa democracia.
Pedro Adão e Silva, leituras desta... do estado atual do PCP?
Acho que, no essencial, a erosão eleitoral do PCP tem pouco a ver com a estratégia política dos últimos anos. Isto é, se o PCP não se tem... não se tem juntado, entre aspas, ao PS, ou pelo menos viabilizado a governação do PS, estaria em circunstâncias igualmente más, porque a explicação profunda está na transformação sociodemográfica e isso é que explica a erosão eleitoral. Eu julgo que o PCP terá muitas dificuldades em reconquistar as câmaras que perdeu. Acho que isso é um dos legados desta eleição, quer dizer, a ambição de reconquistar o Barreiro ou a Almada dão bem conta de que não é possível fazê-lo. O PCP, com exceção do crescimento de João Ferreira em Lisboa, eu fui corrigido, entretanto, já por alguém que me, militante do PCP, que me chamou a atenção que no Seixal o PCP também cresceu em termos absolutos, mas, por exemplo, o PCP reconquista Barrancos ganhando 10 votos por relação às eleições de há 4 anos. O Pedro Tadeu escreveu um ótimo artigo no Diário de Notícias esta semana, enquanto militante do PCP, em que tinha aqui um argumento complementar a esta erosão sociodemográfica e que era também alguma, para simplificar, alguma falta de imaginação na forma como o PCP defendeu e maximizou politicamente os ganhos que teve em viabilizar o Orçamento do Estado. Eu acho que isso também é uma parte da explicação, mas está ligada à outra, é que, do ponto de vista dos dirigentes e de quem é hoje a estrutura do PCP, o PCP também é um partido muito envelhecido e já muito desligado de parte importante da sociedade portuguesa. Aquela ideia do enraizamento social do partido tem-se perdido no mundo do trabalho, em muitos setores, em muitos segmentos do mercado de trabalho, e isso ajuda também a explicar esta falta de imaginação na forma como o PCP protesta e faz a política. Falta de imaginação no sentido em que não é consequente, não tem ganhos na forma como se mobiliza politicamente. E, portanto, eu vejo isto como um processo que eu tenderia a dizer quase irreversível, mesmo que João Ferreira agora tenha tido um bom resultado em Lisboa. Acho que isso é uma coisa também muito específica daquilo que se passou nas eleições de Lisboa.
Que a esquerda perdesse a Câmara de Lisboa.
Sim, mas foi um fenómeno muito específico, muito localizado. Acho que Jerónimo de Sousa sempre teve imensas vantagens enquanto líder do PCP, humanizando e tornando mais popular o partido e aproximando das pessoas e mostrando que, no fundo, era um político diferente dos outros. Acho que o João Ferreira, pelo seu percurso de vida pela sua idade, terá sempre mais dificuldade também em fazer isso. Portanto, aquele partido de sociedade recreativa, para utilizar a expressão do Raimundo Narciso, é hoje uma das forças do PCP e não, esse partido de sociedade recreativa não durará.
Para fechar então este Bloco Central, Pedro Marques Lopes, qual é o interesse que trazes?
Ora bem, muito bem perguntado. Abri aqui a cábula, aproveitei isto para abrir a cábula.
Olha,
eu trago um podcast, que é um podcast feito pelo Stefan West e que basicamente se chama, basicamente é sobre filosofia, conceitos básicos de filosofia, desde o princípio da humanidade até agora, aos vários filósofos. São episódios muito curtos, muito básicos, que permitem às pessoas perceber, ter um acesso muito simples
Não é filosofia para totós, não?
Não é quase uma filosofia para totós, mais elaborada, não é? Na perspectiva de filosofia para totós é porque é muito bem explicado, rapidamente explicado e que dá os conceitos básicos. É um podcast que eu recomendo vivamente e no inglês muito fácil, muito devagarinho. Força, Philosophy This.
Eu trago um disco e uma música, naturalmente, a Little Sims. É uma britânica, uma rapper britânica, faz parte daquele grande universo dos Salt. Tem vários álbuns antes. O álbum chama Sometimes I Might Be Introvert. E, ao contrário de muito do hip-hop que é feito hoje em dia, ela mantém esta ligação orgânica à música. É claramente um cruzamento das vários registros da música negra e muito superior aos discos de hip-hop que saíram agora nas últimas semanas das grandes figuras do hip-hop mundial. Fica aqui este Woman, a meias com a Cleo Soul, que é a vocalista principal dos Soul.
E é assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Cuidado técnico de José Guerreiro. O Bloco Central regressa na próxima semana, mas pode ir matando saudades em podcast e em tsf.pt. Fiquem bem, até para a semana. Naja women got the melanin dripping, LONDON city girl living in the back, looking like fire chili pepper. Europe girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school you on Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You're gonna go, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stare, stare. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
I love how you go from zero to 100 and leave the dust behind. You've got this and lead them with your light.
You've woman
got
to woman,
this
I just wanna see you glow. Tell us what's up.
You know, Cindy. Sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how
You don't really get greatness about sacrifice. You don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.